ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de segunda-feira, 25 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, faz frio, 3 graus centígrados e estamos com o céu encoberto. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Senadores americanos discutem programa económico e de combate à Covid de 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares. Estados Unidos vão proibir a entrada de não-cidadãos vindos da África do Sul. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Isabel dos Santos cai da lista de bilionários da Forbes. Uma prisão e o combate à corrupção vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e mais as reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Um grupo de senadores americanos manteve ontem conversações com entidades da administração Biden sobre a proposta de 1 trilhão e 900 mil milhões de dólares para incentivar a economia afetada pelo coronavírus. Os legisladores dos partidos democrata e republicano concordaram que a prioridade é acelerar a vacinação contra a Covid-19 e a testagem de pessoas. Alguns republicanos puseram em causa a necessidade de um pacote económico tão elevado um mês depois do Congresso ter aprovado um outro pacote de 900 mil milhões de dólares. Entretanto, a Câmara dos Representantes deveria entregar hoje ao Senado o processo de impugnação do antigo presidente Donald Trump, que o acusa de incitar a insurreição contra o Capitólio. O julgamento no Senado está marcado para começar a 8 de fevereiro, mas os democratas precisam dos votos de 17 republicanos para aprovar a impugnação, que retiraria direitos políticos a Trump. Entretanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pôs hoje termo a acusações de que Donald Trump tinha violado as leis anticorrupção previstas na Constituição quando era presidente. O Supremo Tribunal rejeitou uma decisão de um tribunal que tinha permitido que vários queixosos apresentassem queixas de corrupção contra o presidente por alegadamente aceitar pagamentos de entidades estrangeiras quando estas usavam os seus hotéis ou outros complexos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá anunciar a proibição da entrada no país de não-cidadãos americanos que visitaram a África do Sul, disseram entidades do Departamento de Saúde. A medida poderá entrar em vigor no sábado e deve-se à intensificação da pandemia do coronavírus com uma nova estirpe de vírus nesse país. Entretanto, a companhia farmacêutica Moderna disse hoje que a sua vacina contra a Covid-19 parece produzir anticorpos que neutralizam as novas estirpes do vírus detectadas na Grã-Bretanha e África do Sul. Israel anunciou, entretanto, que planeia encerrar todos os seus aeroportos internacionais até ao final da semana para impedir a entrada no país da nova estirpe do coronavírus. O Supremo Tribunal do Uganda ordenou hoje a retirada imediata das Forças Armadas que bloqueiam o líder da oposição, Bobi Wine, na sua própria casa, desde as eleições presidenciais do dia 14. O juiz Michael Elumo descreveu na sua sentença que o confinamento indefinido do queixoso é ilegal e, como resultado, está a violar a liberdade pessoal. Em resposta, o porta-voz do político e cantor, Joel Senioni, disse que a decisão do Supremo é uma demonstração clara que a nossa reivindicação era verdadeira. Wine estava a ser retido contra a sua vontade. Os advogados de Wine acusaram o Estado ugandês de deter ilegalmente o seu cliente. Piratas capturaram 15 marinheiros turcos e mataram um cidadão a zero quando atacaram um navio cargueiro no Golfo da Guiné, há 2 dias atrás. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que os piratas ainda não contactaram as autoridades. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, anunciou oficialmente a sua recandidatura ao cargo e apontou como prioridade a erradicação do terrorismo e dos conflitos armados em África. Eleito pela primeira vez em 2017, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Tchad, que se recandidata sem oposição, necessita do apoio de 2/3 dos chefes de Estado africanos. Mahamat reconheceu que durante o seu primeiro mandato no cargo houve desenvolvimentos e aspectos positivos, mas também menos positivos, e assinalou que estes 4 anos terminam num contexto de complexidade intensificada pela pandemia da Covid-19. A União Europeia confirmou que Juan Guaidó já não é considerado presidente interino da Venezuela, embora continue a ser o que chamou de um interlocutor privilegiado. Os 27 países da União Europeia consideram que já não podem reconhecer Guaidó como presidente interino por este ter perdido a sua posição como presidente do Parlamento na sequência de eleições legislativas em dezembro, eleições essas, contudo, que a União Europeia não reconhece. Guaidó continua a ser considerado como presidente pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O presidente chinês Xi Jinping alertou hoje contra a possibilidade de uma nova Guerra Fria e avisou que tal cenário apenas levará ao que chamou de um beco sem saída. Numa mensagem de vídeo apresentada no Fórum Económico Mundial em Davos, sem nomear os Estados Unidos, China apresentou-se como o grande defensor do multilateralismo e da globalização, tal como tinha feito no mesmo fórum há 4 anos, pouco depois de Donald Trump ter chegado à Casa Branca. Construir clãs ou iniciar uma nova Guerra Fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor a dissociação, interromper cadeias de abastecimento ou impor sanções a fim de causar isolamento, só vai empurrar o mundo para a divisão e até para o confronto, alertou Xi Jinping, que concluiu que, citamos, o confronto apenas nos conduzirá a um beco sem saída.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A empresária angolana Isabel dos Santos caiu da lista de bilionários da revista financeira Forbes. De uma fortuna de mais de US$1.000 milhões, Isabel dos Santos é, contudo, ainda provavelmente milionária. Mayra de la Saleta.
Há 8 anos, a Forbes tinha estimado a fortuna da empresária em US$3.500 milhões, uma fortuna que a revista diz agora ser, e cito, um exemplo típico de como pilhar um país. Fim de citação. Mas agora, com o seu pai fora do poder, a revista diz que, e cito, o seu império é uma sombra do que foi, lembrando ainda que Isabel dos Santos faz face a acusações de corrupção no seu país, bens congelados em tribunais em 3 diferentes países e uma ação em tribunal reivindicando centenas de milhões de dólares em dívidas num quarto país. Fim de citação. A revista afirma que, ao fazer as contas aos meios ainda em poder de Isabel dos Santos, assume que ela não tem acesso e, provavelmente, poucas hipóteses tem de voltar a ter controlo dos bens congelados, em conjunto avaliados em US$1.600 milhões, se descongelados, pelo que a revista não lhes dá valor em seu nome e, pelos seus cálculos, já não é bilionária. Como resultado disso, Isabel dos Santos deixa de estar na lista dos bilionários africanos acabada de publicar pela revista. A Forbes faz, no entanto, notar que Isabel dos Santos não é de maneira nenhuma pobre, afirmando que a empresária tem uma propriedade numa ilha privada do Dubai, outra residência em Londres e um iate de US$35 milhões. Provavelmente, acrescenta, possui contas bancárias e bens que a Forbes e autoridades jurídicas tem ainda que identificar. Ao relatar como Isabel dos Santos fez a sua fortuna, a Forbes diz, e cito, que todos os principais investimentos angolanos de Isabel dos Santos foram resultado de apanhar uma parte de uma companhia que quisesse fazer negócio no país ou de uma assinatura do presidente dando-lhe parte de negócios. Fim de citação. A sua história foi uma janela rara à trágica narrativa cleptocrática que afeta países ricos com recursos em redor do mundo, diz o artigo.
O antigo administrador municipal do Bulongongo, na província do Coanda da Norte, Miguel Manuel Gaspar, igualmente conhecido por Nélito Gaspar, está preso desde a última quarta-feira no estabelecimento prisional local na cidade de Ndalatando. Nélito Gaspar responde a um processo crime por peculato há algum tempo e estava sob medida de coação pessoal, o que o obrigava a apresentar-se periodicamente às autoridades, estando proibido de contactar determinadas pessoas. Isaías Soares.
As limitações impostas não estavam a ser cumpridas à risca, o que obrigou o Ministério Público a alterar a medida para a prisão preventiva, confirmou esta segunda-feira uma fonte contactada pela Voz da América. Novas acusações foram incluídas no processo crime em curso. Nelito Gaspar já ocupou no governo provincial do Kwanza Norte os cargos de diretor da emissora local do Grupo Rádio Nacional de Angola, provincial da comunicação social e porta-voz do governo. Em setembro de 2020, o Serviço de Investigação Criminal das províncias do Kwanza Norte e Luanda, no cumprimento de um mandado da Procuradoria-Geral da República, PGR, detiveram por crime de peculato e associação criminosa três funcionários públicos, entre os quais um ligado ao Gabinete de Estudo e Planeamento da Administração Municipal do Lucala, outro era o chefe do Departamento de Finanças do Hospital Municipal e um terceiro que na altura respondia pela gerência de uma das dependências do Banco Angolano de Investimento, BAI. As referidas detenções ocorreram em Luanda e nos municípios de Kazengo e Lucala, província do Kwanza Norte. Isaías Torres de Malange para a Voz da América.
O partido no poder em Angola, o MPLA, levou a debate parlamentar na semana passada o combate à impunidade como um fator primordial à boa governação. O MPLA reconheceu num relatório ser responsável por corrupção que ocorreu aos níveis mais altos do governo. Analistas, contudo, veem esta iniciativa com ceticismo, conforme nos diz o Venâncio Rodrigues.
O reverendo Elias Isaac entende que com esta atitude o MPLA está à procura do que chamou de uma autoamnistia perante os erros de governação que cometeu ao longo dos anos. O MPLA traiu os próprios objetivos da sua luta, disse o analista, que defende a refundação deste partido histórico de Angola.
Porque todos os objetivos da luta de libertação foram traídos. Então houve uma traição. O debate no Parlamento não resolve o problema, porque isso é mais uma tentativa de lavagem de imagem do MPLA. Porque o MPLA não tem capacidade de resolver o problema da corrupção em Angola. O MPLA criou a corrupção, o MPLA alimentou a corrupção. O MPLA não pode ser agora estar a aparecer você que perpetuou toda esta criminalidade de gatunice no país, você agora quer se auto-amnistiar. O MPLA está à procura de uma auto-amnistia. Não pode acontecer. Todo o combate à corrupção tem que exigir a responsabilidade política e a responsabilidade governativa de todos aqueles que praticaram isso, inclusive o próprio MPLA.
Por sua vez, o jornalista Elidio Manuel acusa o MPLA de não estar a ser suficientemente honesto e de possuir um discurso duplo.
Agora no Parlamento assumiu que é responsável, mas em tempos o próprio líder do MPLA disse que a corrupção tanto não era algo exclusivo do MPLA, mas que era dos outros partidos, e que também os outros partidos tinham corruptos, não é? Mas é preciso ver, é natural que possa haver corruptos nos outros partidos, mas é uma gota no oceano. O critério da militância partidária foi um dos elementos fundamentais tanto para que as pessoas pudessem aceder à riqueza. Não se tem, por exemplo, a memória de empresários que tenham se ingrado, portanto, sem que tivessem mostrado a sua costela partidária. Se o próprio presidente João Lourenço tivesse essa vontade genuína de combater a corrupção, ele começava por fazer a limpeza do balneário. Ele está rodeado dos seus colaboradores corruptos, é por aí.
O MPLA reconheceu num relatório apresentado aos deputados da Assembleia Nacional que a corrupção no país estava instalada nos órgãos da Administração Central do Estado, no aparelho judicial, governos provinciais, administrações locais e órgãos de defesa e segurança, tendo ao longo do tempo criado ramificações e estruturas próprias com hierarquia e voz de comando. O relatório ressalva, no entanto, que em 2019 foram registradas melhorias consideráveis em termos de combate a estes fenómenos, socorrendo-se dos recentes dados elaborados pela Transparência Internacional e dos relatos da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal e do Serviço Nacional de Recuperação e Ativos da Procuradoria-Geral da República. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reforçou na ocasião que o combate à corrupção e à impunidade é hoje uma realidade insofismável. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Nós aqui, na Voz da América, temos vindo a acompanhar a aplicação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM, que visa a construção de infraestruturas identificadas pelos próprios municípios. Tem havido alguns problemas. Em alguns casos, as autoridades queixam-se de empreendedores que não cumprem contratos. Noutros, são estes que se queixam da falta de pagamentos por parte das autoridades. Na Huila, o governo vai agora criar uma comissão de inquérito para apurar sobre a qualidade e os atrasos que se assistem no andamento de obras inseridas no PIM nas circunscrições de Caconda e Caloquemba. Teodoro Albano.
O governador da Huila esteve recentemente a visitar as obras de programa nos dois municípios e disse ter saído desiludido com o que viu. A comissão de inquérito, liderada pelo vice-governador da Huila para a área técnica e infraestruturas, Nuno Mahapi, começa a fazer o levantamento a partir desta segunda-feira com vista a corrigir a situação, mas apesar dos constrangimentos, o governador Luís Nunes acredita na conclusão de todas as obras da província enquadradas no PIM até meados de 2021.
São obras municipais. O papel deles é estar em cima disso. Eles é que lançaram os concursos, eles é que adjudicaram as obras. Portanto, nós, neste momento, é que o governo, num caso e no outro, é que está a tentar ajudar para a solução dos problemas que estão a surgir, que nesta zona Caconda e Caloquemba tem muitas. Estamos convencidos que junho, julho, iremos pôr à disposição das nossas populações essas obras todas, que a maior parte são sociais, 90%.
Em Caloquemba estão em execução novos projetos do PIM, em que se destacam a construção do Hospital Municipal, escolas e a reabilitação de vias de acesso. A administradora municipal, Mariana Soma, admite que é preciso melhorar o desempenho.
Podemos assumir que se calhar pode ter havido alguma fraqueza por parte das empresas fiscalizadoras e da própria administração em seguir as obras. E isso fez com que esse desempenho fosse negativo em algumas obras, mas temos obras que o desempenho foi bom.
Para o economista Altino Silvano, a má fé de alguns empresários, assumindo-se como sendo do ramo da construção civil, tem sido prejudicial ao setor.
Porque deixa-se de parte aqueles que de facto têm a vocação para esse fim e convoca-se aqueles que são empresários, tal como tem se dito, das ordens de sacos, porque querem algum dinheiro para manifestar os seus interesses e tudo mais.
Na Huila, o Plano Integrado de Intervenção Municipal contempla 184 projetos avaliados em 38 mil milhões de kwanzas, com 13 mil milhões dos quais já executados. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Vamos agora abordar uma questão trágica. Com a epidemia da Covid-19 ainda por controlar, há medidas de precaução adotadas pelo governo e pelas autoridades locais para impedirem a propagação do coronavírus. Uma dessas medidas diz respeito aos testes feitos a pessoas que morrem para se identificar se essa pessoa morreu ou não de Covid. O problema jaz em que os testes muitas vezes demoram imenso tempo e isso está a provocar a irritação dos familiares dos defuntos. Exemplo disso vem-nos do UIGE, onde já houve casos de ameaças a funcionários hospitalares, a fuga mesmo de alguns das morgues por ameaça dos familiares e, num caso, uma invasão a um hospital. Muniz Francisco.
Cristiano João Domingos, irmão do falecido, mostrou-se descontente com a demora desta da Covid-19.
Nós perdemos um irmão nosso, ele morreu com problema de trombose. Segundo eles é que o resultado não está a sair o teste do Covid. Mas nós não temos informação de doença de Covid. A polícia teve contato com o corpo. Como é que hoje vão dizer que não é Covid, o teste está a demorar a sair? Morreu basicamente na rua, sofria de problema de trombose. O que nós queremos é receber o nosso corpo para nos realizar o funeral, as dores estão a ser demais, tantos gastos, não pode. Nós não temos condições. Pedimos mesmo a máxima compreensão da direção provincial da saúde e daqui do Hospital Geral do UIS, que é para liberarem o nosso cadáver para nós realizar o funeral.
O responsável da Casa Mortuária do Hospital Geral do UIS, Garcia Nunes, afirmou que durante a fase da Covid-19 a situação tem sido recorrente, acrescentando que em muitos casos os funcionários têm sido obrigados a fugirem para não serem agredidos.
Cada um que leva um corpo na casa mortuária tem que ter em conta que este corpo tem que fazer teste de Covid. Às vezes os resultados têm demorado um bocado. E a nossa população, quando vê a demora, fica por detrás de nós. Quer dizer que ultimamente nós já ficamos a comer ameaças. Às vezes nós somos obrigados a correr até na direção. Semana passada tivemos que abandonar aqui os serviços e irmos lá em cima porque aqui estávamos cansados.
Já no município de Negaja, os familiares da segunda aldeia da missão insurgiram-se na direção do Hospital de Negaja com o intuito de retirarem o corpo do cidadão supostamente morto pela Covid-19.
Soba, se nos dá conhecer, tem que nos dar o nosso soba.
O diretor clínico do Hospital de Nagage, Manfula Sebastião, afirmou que o paciente havia morrido da Covid-19, por isso defende que o corpo deveria ser sepultado cumprindo com as medidas de biossegurança.
Esse paciente, o resultado deu positivo, teste rápido. Após a morte, não podíamos liberar o corpo, dado que o teste rápido havia dado positivo. Portanto, aqui, como veio positivo, esperava-se que dessemos o corpo à família e a família, por falta de paciência, invadiu o hospital. A nossa tendência é que aquilo saia imediatamente, no sentido que a família faça o seu funeral com digno e com muito cuidado.
Por sua vez, o chefe do Departamento da Saúde Pública, Luiz Gentime Eduardo, apela a calma aos populares e fala dos procedimentos que devem ser cumpridos para se enterrar um paciente morto pela Covid-19.
Pedimos a máxima compreensão da população, a máxima compreensão dos parentes, para que tenhamos mais um pouco de paciência.
Do Ija para Voz na América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, também em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco, um programa dedicado à saúde em Angola. Logo que soubermos quem é nosso convidado, vamos anunciá-lo e os ouvintes podem depois mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Várias personalidades já se pronunciaram em torno da morte de Shilling Kutila. O general Higino Carneiro, por exemplo, diz que é com profunda dor que tomou conhecimento do falecimento do general Demóstenes Ramon Shilling Kutila e endereça à família enlutada os seus sentimentos de pesar. Outra reação vem do general Bento dos Santos Cangamba, que diz ter conhecido Demóstenes Shilling Kutila em 1991, na província de Malanje.
Eu lamento a morte do general Shilling Kutila, porque é uma pessoa também ligada a mim, amigo meu, não me recordo, eu conheci o general Shilling Kutila em 91 em Malanje, naquelas das primeiras tropas que entraram, que saíram do Luena para começar a organizar as estadias dos grupos de desmobilização, e eu estive com ele, conheci em Malanje. E depois, o tempo todo que esteve como vice-ministro da Defesa, nós estivemos juntos em Luanda, andamos juntos, conversamos. É um grande camarada, um grande general. Então, por isso que eu deixo aqui os meus sentimentos de pesar à família, também me junto à dor da família, e deixo também sentimento que pesará ao Partido Unita, porque estamos a perder um grande general, um grande quadro, nós todos conhecemos. É uma pessoa que nunca fez, desde que esteve aqui, desde que entrou aqui, nunca teve problemas com ninguém. É amigo dos seus amigos.
Koki Mukuta, Luanda.
Página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e vamos começar com a seleção de Moçambique de sub-20, que recentemente venceu o campeonato da África Austral, qualificando-se assim para o campeonato de África, e hoje ficou a saber que ficou inserida no grupo A quando o campeonato arrancar na Mauritânia em fevereiro. No sorteio hoje realizado nos Camarões, Moçambique, os Mambinhas estão no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Mauritânia, Camarões e Uganda. Há mais dois grupos no campeonato sub-20 que vai decorrer entre 14 de fevereiro e 4 de março na Mauritânia. E falando dos Camarões, onde foi o sorteio, é nos Camarões que está a decorrer o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Estamos a chegar ao fim da fase de grupos. Ontem no grupo A, Mali e Camarões garantiram a qualificação. Mali bateu o Zimbábue por 1-0. Camarões empataram com o Burkina Faso a 0 golos, garantindo-lhe o segundo lugar. O primeiro foi para o Mali. Hoje, no grupo B, está tudo ainda em aberto. República do Congo com 1 ponto de fronte à Líbia, com 2. República Democrática do Congo, com 4 pontos, tem pela frente o Niger, com 2. A equipa que está mais à vontade, portanto, é precisamente a República Democrática do Congo. Basta-lhe um empate. As outras todas têm que ganhar. Vamos agora para o handball. Angola está neste momento a jogar com a Tunísia e encerra hoje a participação no Campeonato do Mundo no Egito. Este é um desafio da terceira jornada do Grupo A para as classificações do 25º ao 32º lugar. Na eventualidade da seleção angolana vencer, fica entre 27º e 28º. Em caso de derrota, baixa mais 2 posições. A melhoria do 23º lugar da edição passada disputada na Alemanha e Dinamarca não passou de sonho. Fica para a próxima. Agora para Moçambique, instituições fracas e o não envolvimento das comunidades na gestão dos recursos minerais, florestais e faunísticos estão na origem das perdas que Moçambique registra anualmente, que estão na casa dos 12,9% do seu produto interno bruto. Segundo consideram os ambientalistas e economistas Inocência Mapice e Constantino Marangula. Alfredo Júnior.
A economista Inocência Mapice considera que estas perdas estão ligadas à fraqueza das instituições de fiscalização.
Instituições fracas estão por detrás desta situação.
Para reverter este cenário, Constantino Marangula sugere a reforma legal e um maior envolvimento da comunidade na gestão e exploração destes recursos locais.
É preciso reformar, digamos, todo o quadro legal, digamos, que sugere o regime de propriedade sobre os recursos faunísticos e recursos florestais. É preciso reorganizar, em primeiro lugar, a questão da propriedade, não é desses recursos. A quem que, de facto, como é que as comunidades se beneficiam desses recursos? As comunidades estão em melhores condições, digamos, de se beneficiar desses recursos, não é? Se, digamos, for otorgado a propriedade sobre eles.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América. We can fall in love again.
I wanna do it all again. Estamos a chegar ao fim dos primeiros 30 minutos desta emissão de 90. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Si él te falaba, muy falla. No sé por qué te largas. Si no te va y te mama, pobre o toca. Sí, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que yo. Si yo amo, ya voy, ya voy, ya voy. No son labras y mi caballo.
I'm on my knees, baby, please. Push a mi maliza, take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Si amábamos, si amábamos, si eres falábamos, falábamos. No te por qué te largas, si no te opes tu sentimiento para andar. Si ya no me quedo para dormir, baby, más quieres que yo. Si yo amo, ya voy, ya voy, ya voy. No solo me significa amor.
Mapenzi ya bati ya shatumana, na harufu ya muziki ya tuzingira. Si kwiki siringi tondosa. Come closer.
Kwetu alisha kupenda. Kwako nilisha sarenda. We ain't got no time. Siku zaenda. Na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda. Kwako nilisha sarenda.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias em destaque, Estados Unidos vão proibir a entrada de não-cidadãos que visitaram a África do Sul. Câmara dos Representantes, também aqui dos Estados Unidos, entrega hoje ao Senado processo de impugnação contra Donald Trump. O Supremo Tribunal do Uganda ordena levantamento do cerco à casa do candidato presidencial da oposição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Príncipe, acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta.
Senadores americanos mantiveram ontem conversações com entidades da administração Biden sobre a proposta de US$ 1,9 trilhão para incentivar a economia afetada pelo coronavírus. Os legisladores dos partidos democrata e republicano concordaram que a prioridade é acelerar a vacinação contra a Covid-19 e a testagem de pessoas. Alguns republicanos puseram em causa a necessidade de um pacote económico tão elevado um mês depois do Congresso ter aprovado um outro pacote de US$ 900 milhões. Entretanto, a Câmara dos Representantes deveria entregar hoje ao Senado o processo de impugnação do antigo presidente Donald Trump, que o acusa de incitar a insurreição contra o Capitólio. O julgamento no Senado está marcado para começar a 8 de fevereiro, mas os democratas precisam dos votos de 17 republicanos para aprovar a impugnação, que retiraria direitos políticos a Trump. Entretanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pôs hoje termo a acusações de que Donald Trump tinha violado as leis anticorrupção previstas na Constituição quando era presidente. O Supremo Tribunal rejeitou uma decisão de um tribunal que tinha permitido que vários queixosos apresentassem queixas de corrupção contra o presidente por alegadamente aceitar pagamentos de entidades estrangeiras quando estas usavam os seus hotéis ou outros complexos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá anunciar a proibição da entrada no país de não-cidadãos americanos que visitaram a África do Sul, disseram entidades do Departamento de Saúde. A medida poderá entrar em vigor no sábado e deve-se à intensificação da pandemia do coronavírus com uma nova estirpe de vírus nesse país. Entretanto, a companhia farmacêutica Moderna disse hoje que a sua vacina contra a Covid-19 parece produzir anticorpos que neutralizam as novas estirpes do vírus detectadas na Grã-Bretanha e África do Sul. Israel anunciou, entretanto, que planeia encerrar todos os seus aeroportos internacionais até ao final da semana para impedir a entrada no país da nova estirpe do coronavírus. O Supremo Tribunal do Uganda ordenou hoje a retirada imediata das Forças Armadas que bloqueiam o líder da oposição, Bobi Wine, na sua própria casa desde as eleições presidenciais do dia 14. O juiz Michael Elubo descreveu na sua sentença que o confinamento indefinido do queixoso é ilegal e, como resultado, está a violar a liberdade pessoal. Em resposta, o porta-voz do político e cantor, Joel Senioni, disse que a decisão do Supremo é uma demonstração clara que a nossa reivindicação era verdadeira. Wine estava a ser retido contra a sua vontade. Os advogados do Wine acusaram o Estado ugandês de deter ilegalmente o seu cliente. Piratas capturaram 15 marinheiros turcos e mataram um cidadão a zero quando atacaram um navio cargueiro no Golfo da Guiné, há dois dias atrás. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que os piratas ainda não contactaram as autoridades. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, anunciou oficialmente a sua recandidatura ao cargo e apontou como prioridade a erradicação do terrorismo e dos conflitos armados em África. Eleito pela primeira vez em 2017, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Tchad, que se recandidata sem oposição, necessita do apoio de 2/3 dos chefes de Estado africanos. Mahamat reconheceu que durante o seu primeiro mandato no cargo houve desenvolvimentos e aspectos positivos, mas também menos positivos, e assinalou que estes 4 anos terminam num contexto de complexidade intensificada pela pandemia da Covid-19. A União Europeia confirmou que Juan Guaidó já não é considerado presidente interino da Venezuela, embora continue a ser o que chamou de um interlocutor privilegiado. Os 27 países da União Europeia consideram que já não podem reconhecer Guaidó como presidente interino por este ter perdido a sua posição como presidente do Parlamento na sequência de eleições legislativas em dezembro, eleições essas, contudo, que a União Europeia não reconhece. Guaidó continua a ser considerado como presidente pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. O presidente chinês Xi Jinping alertou hoje contra a possibilidade de uma nova Guerra Fria e avisou que tal cenário apenas levará ao que chamou de um beco sem saída. Numa mensagem de vídeo apresentada no Fórum Económico Mundial em Davos, sem nomear os Estados Unidos, China apresentou-se como o grande defensor do multilateralismo e da globalização, tal como tinha feito no mesmo fórum há 4 anos, pouco depois de Donald Trump ter chegado à Casa Branca. Construir clãs ou iniciar uma nova Guerra Fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor a dissociação, interromper cadeias de abastecimento ou impor sanções a fim de causar isolamento, só vai empurrar o mundo para a divisão e até para o confronto, alertou Xi Jinping, que concluiu que, citamos, o confronto apenas nos conduzirá a um beco sem saída.
Voz da América, emissão de 25 de janeiro de 2021. Nos próximos minutos, em destaque, entre outros tópicos, população da Beira procura recuperar depois da passagem da tempestade de Eloise. Os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19 em Moçambique estão a passar por um momento de desgaste, isto por conta da falta de condições para evitar que os mesmos estejam cada vez mais expostos à doença. Reporta, a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
Até aqui, cerca de 1.500 profissionais de saúde foram infectados pela Covid-19 em Moçambique, dos quais 400 estão ativos, o que leva a esta classe a lançar um alerta ao governo moçambicano. Nilton Datia, porta-voz do grupo, dá conta de algumas exigências das quais receberam resposta de solução para breve.
O Ministério da Saúde confirmou a disponibilidade de equipamento de proteção individual para cobrir as necessidades do país e comprometeu-se em aprimorar a distribuição deste equipamento para as unidades sanitárias. O equipamento que se aplica nos centros de internamento de Covid-19 será também distribuído para as enfermarias onde estejam internados doentes com Covid-19. Em relação à proteção e assistência para os profissionais de saúde, serão dispensados das atividades clínicas ou laborais presenciais os profissionais de saúde com idade igual ou superior a 55 anos de idade e ou portadores de doenças consideradas de risco.
O ministro da Saúde, Armindo Tiago, diz que o governo está sensível a esta situação, porque passam os profissionais de saúde, que estarão no topo das prioridades da vacinação quando esta iniciar no país entre fevereiro e março próximo.
Nós já estamos e acreditamos que o governo deverá fazer esforço no sentido de garantir vacina em período precoce. Portanto, queríamos era que nós tivéssemos vacina entre os meses de fevereiro e março para garantir a proteção dos grupos de risco.
Para aliviar a sobrecarga porque passa esta classe, Moçambique recebeu profissionais de saúde cubanos, sendo 4 médicos e 9 enfermeiros especializados em cuidados intensivos, que vão trabalhar na cidade de Maputo, que é o epicentro da pandemia no país, revelou o CNIS, diretor nacional de assistência médica.
Desgaste físico, emocional, aliado a estes fatores de alguns ficarem doentes na linha de combate, é lógico que receber e ter estes recursos é uma mais-valia para o país, porque vamos ter uma resposta cada vez melhor e com eficiência. Então, todos estes 14, nesta primeira fase, vão, digamos, trabalhar num Hospital Central de Maputo, num Hospital da Polana Caniço e vamos estender também para o Hospital Geral de Mavalande, onde neste momento é o nosso plano de expansão em número de camas para poder responder à procura de câmara.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Toda a cobertura sobre a Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa na nossa página da internet www.voaportugues.com. A Voz da América está também no Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. Na Guiné-Bissau, há preocupações no setor do ensino, sobretudo público, isto após o governo ter decidido suspender na sexta-feira as aulas na cidade de Bissau. Eles dizem que tal decisão pode ter impacto no presente ano letivo. Reporta Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz da América, o presidente da Confederação Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, Bakar Camará, disse não compreender a medida do governo, porquanto os mercados e transportes públicos estão a operar normalmente.
Não se pode justificar suspender as aulas, transportes públicos estão a circular, os mercados estão a funcionar. Não sei o elemento em que o governo baseou para suspender as aulas.
Ainda para a Confederação Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, ao invés do governo suspender as aulas, o ideal seria investir mais na campanha de sensibilização e reforçar as medidas de prevenção.
Reforçar os mecanismos da prevenção a nível das escolas e aumentar o nível da higienização, reforçar mais sensibilização, para nós seria mais necessário do que suspender as aulas.
Tendo os alunos forçados a ficarem em casa, os pais e encarregados de educação manifestam-se apreensivos quanto à performance do ano letivo em curso. Aliás, Abdun Jai, vice-presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação, é da opinião que os 30 dias de suspensão das aulas podem comprometer o presente ano letivo ao nível da capital Bissau.
Porque dentro do setor autônomo há escolas arredores. Essas escolas arredores são escolas que afetam a região do mundo. E como podemos distanciar a convivência social das pessoas dentro desse contexto? Por isso, achamos que o governo devia pensar de outra forma e não interromper o processo de ensino-aprendizagem.
De notar que o presente ano letivo está a ser marcado desde o início com sucessivas greves gerais decretadas pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, a maior central sindical guineense. Juntando-se aos 30 dias que vão ser perdidos, em virtude do estado de calamidade decretado pelo governo e na ausência de condições para as aulas à distância e durante a época das chuvas, particularmente nas escolas públicas, não há como evitar os prejuízos, afirma por sua vez especialista em assuntos do ensino guineense, Servino Yalau.
Entendendo a situação da paralisação, já há mais de 2 semanas consecutivas, e havendo esta paralisação, esta suspensão, aliás, e não só ao nível do ensino básico, secundário, como ao nível do ensino superior, tanto de escolas públicas como privadas, vamos correr o risco de termos uma situação, diria quase, da impossibilidade de virmos depois a considerar o ano como um ano salvo.
Subtração de dias letivos em Bissau preocupa atores e intervenientes no setor do ensino guineense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz América a partir de Washington, D.C. O historiador guinense e comissário da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, Leopoldo Amado, de 61 anos de idade, faleceu na madrugada desta segunda-feira em Dakar, capital do Senegal, vítima de doença repentina. Com uma profunda obra de investigação, nomeadamente sobre a luta de libertação nacional, Amado desempenhava atualmente o cargo de comissário da organização regional e trabalhava no sentido de melhorar a qualidade de ensino na Guiné-Bissau. Natural de Catió, no sul do país, era investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, do qual chegou a ser diretor-geral. Foi também, durante muitos anos, professor universitário em Cabo Verde e em Portugal. Durante algum tempo, Leopoldo Amado presidiu a Liga Guinense dos Direitos Humanos, de que terá sido um dos fundadores. O corpo dele deve ser trasladado ainda hoje para a Guiné-Bissau. Washington, D.C., Voz da América, da Guiné-Bissau, para Angola e a atualidade com João Santa Rita.
A empresária angolana Isabel dos Santos caiu da lista de bilionários da revista financeira Forbes. De uma fortuna de mais de 1.000 milhões de dólares, Isabel dos Santos é, contudo, ainda provavelmente milionária. Mayra de La Saleta.
Há 8 anos, a Forbes tinha estimado a fortuna da empresária em 3,5 milhões de dólares. Uma fortuna que a revista diz agora ser, e cito, um exemplo típico de como pilhar um país. Fim de citação. Mas agora, com o seu pai fora do poder, a revista diz que, e cito, o seu império é uma sombra do que foi. Lembrando ainda que Isabel dos Santos faz face a acusações de corrupção no seu país, bens congelados em tribunais em três diferentes países e uma ação em tribunal reivindicando centenas de milhões de dólares em dívidas num quarto país. Fim de citação. A revista afirma que, ao fazer as contas aos meios ainda em poder de Isabel dos Santos, assume que ela não tem acesso e, provavelmente, poucas hipóteses tem de voltar a ter controlo dos bens congelados, em conjunto avaliados em 1,6 milhões de dólares, se descongelados, pelo que a revista não lhes dá valor em seu nome e, pelos seus cálculos, já não é bilionária. Como resultado disso, Isabel dos Santos deixa de estar na lista dos bilionários africanos acabada de publicar pela revista. A Forbes faz, no entanto, notar que Isabel dos Santos não é de maneira nenhuma pobre, afirmando que a empresária tem uma propriedade numa ilha privada do Dubai, outra residência em Londres e um iate de 35 milhões de dólares. Provavelmente, acrescenta, possui contas bancárias e bens que a Forbes e autoridades jurídicas tem ainda que identificar. Ao relatar como Isabel dos Santos fez a sua fortuna, a Forbes diz, e cito, que todos os principais investimentos angolanos de Isabel dos Santos foram resultado de apanhar uma parte de uma companhia que quisesse fazer negócio no país ou de uma assinatura do presidente dando-lhe parte de negócios. Fim de citação. A sua história foi uma janela rara à trágica narrativa cleptocrática que afeta países ricos com recursos em redor do mundo, diz o artigo.
O ciclone Eloise já se dissipou, mas no município da Beira, região centro de Moçambique, há ainda muitas casas e ruas alagadas e muita gente a sofrer, reporta o nosso correspondente Francisco Júnior. O maior drama, conta o Francisco Júnior, acontece nos bairros periféricos. A pobreza é extrema. Em Manganho, por exemplo, arredores da cidade da Beira, a população sofre muito, muita água nas ruas e dentro das casas, e é quem viva em condições degradantes.
Estamos mal mesmo, desde que começou a cair chuva, com ventos fortes, estamos muito mal.
Anita Menezes, casada, mãe de quatro filhos, vive na zona de Manganhe, arredores da cidade da Beira, há 11 anos, e diz que são 11 anos de angústia. Sempre que chove, passa mal.
É muito sofrimento aqui no Manganhe, estamos mal, muito sofrimento mesmo. Assim quase vivemos na água.
Como Anita Menezes, muitos outros moradores de Manganhe estão a passar momentos dramáticos. As chuvas fortes que se abateram sobre a cidade da Beira, na sequência da passagem por esta região do centro de Moçambique, do ciclone Eloise, inundaram muitos bairros. Há ainda muitas casas e ruas alagadas e há gente que já era pobre e cuja condição social piorou. É o caso de Henrique Zadamo, um jovem de 27 anos. Ele, a esposa e a única filha do casal vivem numa casa construída com material muito precário e que tem somente um compartimento que serve de sala, cozinha e quarto. Lá dentro tem apenas uma cama improvisada, alguns tijolos e um colchão velhinho por cima. E dentro de casa há muita água.
Estamos a sofrer mesmo, é muito difícil mesmo, está muito difícil. É difícil, é complicado, digo assim que é difícil e complicado para minha esposa e minha filha. Para mim mesmo, como homem, pode me virar. Agora, minha esposa pode não aguentar, minha filha não aguenta, pior para a criança. Assim que tem três meses, é de três meses, então é muito difícil mesmo.
E você não tem condições de sair daqui?
Eu não tenho condições.
E em Manganhe, nada funciona, não há energia elétrica e não há água potável. As latrinas estão submersas. Fontes de água potável misturadas com dejetos. O risco de surgimento de doenças de origem hídrica é grande.
Problema de saúde mesmo, assim, diarreia, muitas doenças.
Cólera
já vai começar.
Malária,
sim.
Amélia Chimuaza, mãe de quatro filhos, é também moradora do bairro de Manganhe. Ela pede ajuda às autoridades. Diz que dormir é complicado. Está tudo molhado. Vocês dormem na água?
Dormimos na água, sim. É na água. Dormimos na água, cozinhamos na água, por bloco, até com bichinho. É para não habituarmos a viver com o peixe na água mesmo, né? Temos que levantar os pés, pôr em cima do bloco.
As lamúrias de alguns dos moradores da Beira, cidade fustigada por três ciclones tropicais, num espaço de menos de 2 anos. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
No início da primeira semana inteira como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden enfrenta muitos desafios. O principal deles é elevar o esforço nacional de vacinação contra o coronavírus e o julgamento da impugnação no Senado próximo mês do seu antecessor, Donald Trump.
Nesta segunda-feira, o processo de impugnação do ex-presidente Donald Trump será encaminhado ao Senado. Na terça-feira, os senadores tomaram posse como jurados num julgamento que começará dentro de duas semanas. Divisões profundas permanecem no país sobre o que Trump disse antes do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio e acerca da eleição de novembro, que ele erroneamente alegou ter sido roubada. A campanha de Trump e seus aliados entrou com dezenas de processos, mas não venceu nenhum. O senador republicano Rand Paul, de Kentucky, defendeu mais investigações sobre a eleição.
Acho que houve muitas evidências de fraude e mudança ilegal das leis eleitorais. E eu acho que uma investigação profunda é necessária.
O julgamento do processo de impugnação chega num momento em que o novo governo Biden precisa de trabalhar em conjunto com o Congresso para fazer as coisas. Será que Washington está a assumir demasiada responsabilidade no meio de uma pandemia?
Acredito plenamente que podemos ajudar com este julgamento de destituição e assim como o povo americano faz, equilibrar o que precisamos de fazer.
O principal desafio que o país enfrenta é aumentar a vacinação contra o coronavírus. Biden prometeu 100 milhões de doses nos seus primeiros 100 dias no cargo, o que alguns dizem que será um processo muito lento.
Essa é a base, não é o teto. É também uma meta que reflete a realidade do que enfrentamos e o que pode dar certo, mas também pode dar errado.
Os Estados Unidos ultrapassaram 25 milhões de casos confirmados da Covid-19 e mais de 418 mil mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Na semana passada, Joe Biden assinou decretos presidenciais sobre a gestão da pandemia. Um deles determina o uso de máscaras faciais em edifícios federais, transportes públicos, bem como em aeroportos e aviões, para atrasar a disseminação do vírus que causa a doença Covid-19.
O tribunal no Uganda ordenou que as forças de segurança acabassem com a prisão domiciliária de facto do líder da oposição, Robert Kyagulanyi, mais conhecido como Bob Wine, classificando-a como ilegal e uma violação dos seus direitos. Ana Guedes.
O Tribunal Superior do Uganda decidiu nesta segunda-feira que a presença de forças da segurança na casa do líder do partido da Plataforma de Unidade Nacional, Bobi Wine, desde 14 de janeiro, era ilegal. O secretário adjunto do Tribunal, Jameson Karamani, leu a decisão que dizia que a detenção de Wine e sua família era uma violação dos seus direitos.
Foi estabelecido que o seu direito à liberdade pessoal foi violado. Tendo declarado, como eu, que as restrições impostas do requerente são ilegais, ordena-se que sejam levantadas. Consequentemente, é emitida uma ordem para o restabelecimento da liberdade pessoal do requerente.
Os promotores estaduais do Uganda argumentaram que o movimento da esposa de Wine, Bárbara e Tungo, não foi restringido e que o tribunal considerou falso. O Estado também argumentou que as forças de segurança estavam na casa de Wine para sua própria proteção, uma alegação que os apoiantes de Wine descreveram como manobra cínica. O tribunal decidiu que, se houver um processo contra Wine, ele deve ser apresentado ao tribunal. Os advogados do Wine, liderados por George Musisi, aplaudiram a decisão e disseram que esperavam que o Estado cumprisse.
Estamos contentes que o tribunal tenha enfatizado as liberdades constitucionais ao dizer que as restrições à liberdade pessoal são tão importantes que, se pretender restringir a liberdade de alguém, especialmente se diz que tem graves acusações contra essa pessoa, como estão a alegar, essa pessoa deveria ser levada a tribunal e acusada.
As forças de segurança do Uganda cercaram a casa de Wine enquanto os eleitores iam às urnas a 14 de janeiro para eleger um presidente. Depois que Wine declarou a eleição uma fraude, ele próprio o presidente eleito, as forças de segurança invadiram a sua casa e impediram qualquer pessoa de sair ou entrar, incluindo a família. O irmão de Wine, Fred Sentamo, disse que estava ansioso pela sua libertação.
Meu irmão Robert Kyagulanyi não cometeu nenhum crime ao candidatar-se à presidência do país. Quem se opõe ao presidente Museveni torna-se um criminoso. Isso significa que não há democracia no nosso país. Ele sofreu psicologicamente. Fisicamente está a ficar magro.
A Comissão Eleitoral do Uganda disse que o presidente Yoweri Museveni, de 76 anos, foi eleito para um sexto mandato com 58% dos votos, que o Wine afirma a ter sido engendrado por fraude. A Comissão Eleitoral do Uganda disse que estava a investigar vídeos que circulam nas redes sociais, mostrando pessoas supostamente a marcar boletins de voto e a encher as urnas. O Departamento de Estado americano recusou dar os parabéns a Museveni e disse que continua preocupado com relatos de irregularidades eleitorais e detenção por motivos políticos. Museveni descreveu a eleição como a mais justa que alguma vez teve lugar no Uganda.
Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e vamos começar com a seleção de Moçambique de sub-20, que recentemente venceu o campeonato da África Austral, qualificando-se assim para o campeonato de África, e hoje ficou a saber que ficou inserida no grupo A quando o campeonato arrancar na Mauritânia em fevereiro. No sorteio hoje realizado nos Camarões, Moçambique, os Mambinhas estão no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Mauritânia, Camarões e Uganda. Há mais dois grupos no campeonato de sub-20 que vai decorrer entre 14 de fevereiro e 4 de março na Mauritânia. E falando dos Camarões, onde foi o sorteio, é nos Camarões que está a decorrer o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Estamos a chegar ao fim da fase de grupos. Ontem no grupo A, Mali e Camarões garantiram a qualificação. Mali bateu o Zimbábue por 1-0, Camarões empataram com o Burkina Faso a 0 golos, garantindo-lhe o segundo lugar. O primeiro foi para o Mali. Hoje, no grupo B, está tudo ainda em aberto. República do Congo com 1 ponto de fronte à Líbia, com 2. República Democrática do Congo, com 4 pontos, tem pela frente o Niger, com 2. A equipa que está mais à vontade, portanto, é precisamente a República Democrática do Congo. Basta-lhe um empate. As outras todas têm que ganhar. E de África para a Europa, onde hoje em Portugal, Porto e Benfica tentam aproximar-se do Sporting no topo do campeonato. Porto de fronte ao Farense e Benfica ao Nacional. Benfica, com muitos, muitos jogadores infectados, só vai poder contar com um guarda-redes. E vem da equipa B. Benfica quis adiar o jogo. O Nacional da Madeira disse que não, muito obrigado. Sporting joga amanhã, tem jogo difícil, com o Boa Vista. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid soma e segue. E de que maneira? 3-1 ao Valência e a jogar a campeão. Ontem, 3 grandes golos. O primeiro de João Félix, um golo de oportunidade e rapidez. O segundo de Luís Soares, um golo de muita habilidade. O homem que o Barcelona mandou embora e que comanda a lista dos melhores marcadores. O terceiro foi um grande golo de trabalho de equipa. Atlético Madrid tem 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid em segundo e 10 sobre o Barcelona em terceiro. E atenção, o Atlético Madrid tem menos um jogo. A Inglaterra ontem a salientar a eliminação do Liverpool pelo Manchester United na Taça de Inglaterra, a FA Cup 3-2. Mas hoje a grande notícia é aquela que nos diz que o Chelsea vai despedir o treinador Frank Lampard. Jogou na equipa durante 13 anos como treinador, é diferente. Nem vai durar um ano. Vai ser substituído pelo alemão Thomas Tuchel, que há poucas semanas foi despedido do Paris Saint-Germain, do Neymar. Estava à procura de emprego. Vamos agora para o handball. Angola está neste momento a jogar com a Tunísia e encerra hoje a participação no Campeonato do Mundo no Egito. Este é um desafio da terceira jornada do Grupo A para as classificações do 25º ao 32º lugar. Na eventualidade da seleção angolana vencer, fica entre 27º e 28º. Em caso de derrota, baixa mais 2 posições. A melhoria do 23º lugar da edição passada disputada na Alemanha e Dinamarca, não passou de sonho. Fica para a próxima. No basquetebol americano, ontem Los Angeles Clippers voltaram para o topo da Conferência Oeste. Bateram em casa o Oklahoma 108-100. 7ª vitória consecutiva dos Clippers, que vão dar que falar. Os atuais campeões, a outra equipa de Los Angeles, o Lakers, não jogaram ontem, estão em segundo lugar. Boston, em terceiro lugar na Conferência Leste, bateu o Cleveland Cavaliers. Deu uma cabazada, uma sova, uma surra muito feia. 141-103. Olá lá. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem bateu o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando. Bruno Fernando não jogou, nem no banco esteve. 129-115 foi o resultado final.
com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Títulos de destaque: Estados Unidos vão proibir a entrada de não-cidadãos que visitaram a África do Sul. Câmara dos Representantes entrega hoje ao Senado processo de impugnação contra Donald Trump. Supremo Tribunal do Uganda ordena levantamento do cerco à casa do candidato presidencial da oposição. Mariano Bartolomeu na produção, Omés Miguel edição e apresentação. Votos de continuação de uma ótima noite. Dentro de instantes, Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 25 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Estados Unidos vão proibir a entrada de não-americanos que visitarem a África do Sul. Câmara dos Representantes entrega hoje ao Senado americano o processo de impugnação contra o ex-presidente Donald Trump. Supremo Tribunal do Uganda ordena levantamento do cerco à casa do ex-candidato presidencial da oposição Bobi Wine. Voz da América, segunda-feira, é dia de Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente. Por agora, vamos começar na Guiné-Bissau, onde líderes sindicais e associativos, sobretudo do ensino público, estão preocupados com as consequências que a decisão do governo em suspender as aulas na capital pode representar na manutenção do presente ano letivo. Os estabelecimentos do ensino público e privado vão estar encerrados durante os próximos 30 dias, devido ao estado de calamidade. Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz da América, o presidente da Confederação Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, Bakar Camará, disse não compreender a medida do governo, porquanto os mercados e transportes públicos estão a operar normalmente. Para a Confederação Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, ao invés do governo suspender as aulas, o ideal seria investir mais na campanha de sensibilização e reforçar as medidas de prevenção.
Reforçar os mecanismos da prevenção a nível das escolas e aumentar o nível da higienização. Reforçar mais sensibilização para nós seria mais necessário do que suspender as aulas.
Tendo os alunos forçados a ficarem em casa, os pais e encarregados da educação manifestam-se apreensivos quanto à performance do ano letivo em curso. Aliás, Abdun Jai, vice-presidente da Associação dos Pais e Encarregados da Educação, é da opinião que os 30 dias de suspensão das aulas podem comprometer o presente ano letivo ao nível da capital Bissau.
Dentro do setor autônomo, há escolas arredores. Essas escolas arredores são escolas que afetam a região do mundo. E como podemos distanciar a convivência social das pessoas dentro desse contexto? Por isso, achamos que o governo devia pensar de outra forma e não interromper o processo de ensino-aprendizagem.
De notar que o presente ano letivo está a ser marcado desde o início com sucessivas greves gerais decretadas pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, a maior central sindical guineense. Juntando-se aos 30 dias que vão ser perdidos, em virtude do estado de calamidade decretado pelo governo e na ausência de condições para as aulas à distância e durante a época das chuvas, particularmente nas escolas públicas, não há como evitar os prejuízos, afirma por sua vez especialista em assuntos do ensino guineense, Servino Yalão.
Havendo esta paralisação, esta suspensão, aliás, e não só ao nível do ensino básico secular, como ao nível do ensino superior, tanto de escolas públicas como privadas, vamos correr o risco de termos uma situação daria quase da impossibilidade de virmos depois a considerar o ano como um ano salvo.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, uma referência ao historiador guineense e comissário da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, Leopoldo Amado, de 61 anos de idade, que faleceu na madrugada de hoje em Dakar, capital do Senegal, vítima de doença repentina. Não há mais informações sobre as causas da morte de Leopoldo Amado, um conhecido investigador particularmente sobre a luta de libertação nacional, que desempenhava o cargo de alto comissário da CDAO. Ele também foi professor universitário em Cabo Verde e em Portugal. Em Moçambique, o ciclone Eloise já se dissipou, mas no município da Beira, no centro do país, há ainda muitas casas e ruas alagadas e muita gente a sofrer. 6 vítimas mortais, 12 feridos e mais de 170 mil pessoas afetadas. Francisco Júnior falou com moradores que relatam um terrível drama humanitário.
Estamos mal mesmo, desde que começou a cair chuva, com ventos fortes, estamos muito mal.
Anita Menezes, casada, mãe de 4 filhos, vive na zona de Manganhe, arredores da cidade da Beira, há 11 anos, e diz que são 11 anos de angústia. Sempre que chove, passa mal.
É muito sofrimento aqui no Manganhe, estamos mal, muito sofrimento mesmo. Assim quase vivemos na água.
Como Anita Menezes, muitos outros moradores de Manganhe estão a passar momentos dramáticos. As chuvas fortes que se abateram sobre a cidade da Beira, na sequência da passagem por esta região do ciclone Eloise, inundaram muitos bairros. Há ainda muitas casas e ruas alagadas e há gente que já era pobre e cuja condição social piorou. É o caso de Henrique Zadamo, um jovem de 27 anos. Ele, a esposa e a única filha do casal vivem numa casa construída com material muito precário e dentro de casa, muita água.
Estamos a sofrer mesmo, é muito difícil mesmo, está muito difícil.
E você não tem condições de sair daqui?
Eu não tenho condições.
E em Manganhe, nada funciona, não há energia elétrica e não há água potável. As latrinas estão submersas, fontes de água potável misturadas com dejetos. O risco de surgimento de doenças de origem hídrica é grande.
Problema de saúde mesmo, assim, diarreia, muitas doenças.
Cólera
já vai começar.
Malária,
sim.
Beira, cidade fustigada por 3 ciclones tropicais, num espaço de menos de 2 anos. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Segunda-feira na Voz da América é dia do Top Ten. Agora, Marla Salete e Ana Guedes trazem as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top Ten Americano da Voz da América. O programa que te dá a atualidade das músicas que mais vendem, que mais são ouvidas aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias está Ana Guedes e na música o DJ UPS. E vamos já às notícias com a Ana. Ana, o que é que se passa no mundo do showbiz esta semana?
Olha então, amigos, olá, bem-vindos. Vamos então aqui às notícias da música. E esta semana, Drake ganhou a distinção de ser o primeiro artista cujas músicas foram já ouvidas mais de 50 bilhões de vezes no Spotify. Thank Me Later foi o disco de estreia deste rapper canadiano e a partir daí foi o caminho para a fama e os álbuns que seguiram obtiveram vários feitos e prémios, discos platina, primeiras posições nas 10 mais. God's Plan é a música mais escutada, 1 bilhão e 67 milhões de vezes no YouTube. O clipe tem 1 bilhão e 200 milhões de views. Para este ano, o rapper de 32 anos tem previsto o lançamento de Certified Lover Boy, que pode sair com tudo a qualquer momento. Mas até termos música nova, vamos recordar God's Plan de Drake.
I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, yeah. Might go down to G-O-D, yeah. I go hard on South.
Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.
Jennifer Lopez, que esta semana atua no concerto inaugural do novo presidente americano, Joe Biden, lançou nos primeiros dias do ano novos produtos de beleza da sua marca. Ela aparece em imagens antes e depois e também tem um curto vídeo em que explica como se consegue o brilho na pele e na cara como dela. Pois alguém duvidou e escreveu em resposta que ela tinha feito Botox na testa e nas sobrancelhas, ou que ela respondeu de novo que nunca fez cirurgia plástica ou injetou seja o que for em qualquer parte do corpo. Sabemos que ela é fanática do exercício físico e de uma dieta saudável. A estrela, ou melhor, a super estrela, que tem 51 anos de idade, acrescentou isso, é só a minha cara, totalmente ao natural. Mais força para esta cantora, atriz, produtora e um modelo para milhões de mulheres em todo o mundo. Dionne Warwick confirmou que está a trabalhar com Chance the Rapper numa faixa cujos lucros vão ser usados pelos dois nas suas organizações de caridade. Tudo começou via Twitter quando Warwick perguntou ao rapper se é obviamente um rapper porque colocou isso no seu nome artístico. Ela acrescentaria um outro tweet logo a seguir, dizia: agora sou Dionne, a cantora. Antes de adicionar que Holly, a recente colaboração da Chance com Justin Bieber, é uma das suas músicas favoritas atualmente. E assim vai nascer Nothing Impossible, com vendas indo para as instituições de caridade escolhidas por este par. O falecido rapper Juicy WRLD volta a ressurgir no novo videoclipe de Bad Boy com Young Thug. O vídeo é a última imagem que o jovem de 21 anos filmou antes da sua morte inesperada em dezembro de 2019. Bad Boy foi inicialmente revelado logo após a morte do rapper, mas a música, para a qual não havia planos de lançamento, conheceu a luz do dia quando o diretor musical Colin Bennett tweetou um teaser no dia de Natal. O terceiro e último álbum de Juice WRLD, Legends Never Die, foi lançado póstumamente em julho de 2020. Apresentando colaborações com Trippie Redd, Marshmello e Ozzy. Vamos ficar com A Bad Boy.
I'ma do the dance, get to the bag, ain't no one as bad as me. Living more and less, I'm a bad boy. When I get up, I got to the kitchen, got my bad boy. I don't think it's sweet, I stay with the heat, even though I'm a sad boy. You know the one, the way you come around me, for the breath of your last boy.
Obrigada, Ana, por duas notícias do Showbiz. Agora vamos à tabela das 10 mais. A tabela das 10 mais, que é um excerto das 100 mais. Todas as semanas nós damos a atualização, quem é que vendeu mais e por isso domina a tabela, claro. Em décimo lugar vamos já começar com I Hope de Gabby Barrett e Charlie Puth. Americano da Voz da América, se quiseres ouvir uma música da tua preferência, manda o teu pedido para o mais um 908-652-4584. É o WhatsApp da Voa. mais um 908-652-4584. Em nono lugar, uma subida, é a música Bang, de AJR.
So I got an apartment across from the park. Working wild in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a run, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
Todos os programas do Top Ten americano, vai a www.voaportugues.com/entretenimento. Podes ver todos os Top Ten americanos que programamos até hoje e podes também assistir aos vídeos da Passadeira Vermelha ou a ler as notícias do Trending. Temos sempre novidades do que está a bater, temos novidades sobre, vamos dizer, tecnologia, por exemplo, desporto. Portanto, vai a www.voaportugues.com/entretenimento. Em oitavo lugar, quem não está tão contente é Drake. A sua música desceu uma posição em relação à semana passada. Laugh Now, Cry Later. Drake com Lil Durk está em oitavo.
Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a score. This isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now, baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down.
Este é o Top Ten americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Estamos em Voa Português. Podes subscrever o nosso canal do YouTube, o Voa Português também. Em sétimo lugar, uma subida. Levitating, de Dua Lipa com Da Baby.
Billboard, baby, Dua Lipa, make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the ring on.
Americano da Voz da América, nós damos as novidades da música, também passamos aqueles que tocam mais, aqueles que dominam a tabela. Vamos ver quem é que domina esta semana. Semanas anteriores tem sido sempre o mesmo, quem sabe quem está à frente esta semana. Mas vamos antes disso ao sexto lugar. O sexto lugar pertence à música nova Anyone, de Justin Bieber.
Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know.
Lugar. Subida. Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug.
Cause
Ten Americano da Voz da América. Eu sou Mayra do Assalete. Na música está o DJ UPS. As notícias são a cargo da Ana Guedes. A partir daqui, não temos muitas novidades em relação à semana passada. O quarto lugar é um lugar que é igual ao da semana passada, não se mexeu. É Holy, de Justin Bieber, com Chance the Rapper.
There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. They say we're too young and...
A música que vamos ouvir a seguir já foi primeiro lugar. Está há 57 semanas na tabela e não se tem mexido deste terceiro há algum tempo. Blinding Lights, de The Weeknd. Já foi o primeiro lugar aqui do Top Ten americano, que é um excerto das 100 músicas mais tocadas, mais vendidas nos Estados Unidos, o Billboard Hot 100, mas nós só passamos as 10 mais. E o segundo lugar pertence a alguém que é famosa nestas paragens, está sempre nas posições mais interessantes da tabela. Estamos a falar de Ariana Grande. Ela já liderou a tabela e está em segundo lugar, tal como estava na semana passada, com a música Positions. Está há 22 semanas nesta tabela, tem estado em primeiro lugar quase sempre, foi apenas demovido quando foi o Natal e foi demovido por quem? Pela diva Mariah Carey, mas assim que o Natal passou, a música recuperou a sua posição. Estou a falar de Mood, claro. Mood de 24K Golden e Ian Dior. E com esta nos despedimos. Com uma boa disposição, um bom mood, Até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Sandarrida chega com o resumo das notícias.
Senadores americanos manteve ontem conversações com entidades da administração Biden sobre a proposta de US$ 1.900.000.000 para incentivar a economia afetada pelo coronavírus. Os legisladores dos partidos democrata e republicano concordaram que a prioridade é acelerar a vacinação contra a Covid-19 e a testagem de pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá anunciar a proibição da entrada no país de não-cidadãos americanos que visitaram a África do Sul, disseram entidades do Departamento de Saúde. A medida poderá entrar em vigor no sábado e deve-se à intensificação da pandemia do coronavírus com uma nova estirpe de vírus nesse país. O Supremo Tribunal do Uganda ordenou hoje a retirada imediata das Forças Armadas que bloqueiam o líder da oposição, Bobi Wine, na sua própria casa desde as eleições presidenciais do dia 14. O juiz Michael Elubo descreveu na sua sentença que o confinamento indefinido do queixoso é ilegal e, como resultado, está a violar a liberdade pessoal. Em resposta, o porta-voz do político e cantor, Joel Senioni, disse que a decisão do Supremo é uma demonstração clara que a nossa reivindicação era verdadeira. Wine estava a ser retido contra a sua vontade. Os advogados de Wine acusaram o Estado ugandês de deter ilegalmente o seu cliente. Piratas capturaram 15 marinheiros turcos e mataram um cidadão a zero quando atacaram um navio cargueiro no Golfo da Guiné, há dois dias atrás. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse que os piratas ainda não contactaram as autoridades.
De seguida, um anúncio de serviço público internacional do governo dos Estados Unidos. A 26 de novembro de 2008, 10 homens armados associados à organização terrorista estrangeira com sede no Paquistão, Lashkar-e-Taiba, executaram um ataque coordenado a vários alvos em Mumbai, Índia. Eles escolheram locais frequentados por turistas, uma estação de comboio e um centro comunitário judaico. O ataque durou vários dias e, assim que terminou, 166 pessoas de 17 nacionalidades diferentes tinham morrido, incluindo 9 dos 10 agressores e mais de 300 pessoas tinham ficado feridas. O atacante sobrevivente foi executado em novembro de 2012, mas Sajid Mir, o homem que planeou o ataque, dirigiu os preparativos e serviu como um dos controladores baseados no Paquistão durante os ataques, continua foragido. Mir foi indiciado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, do Distrito Norte de Illinois, a 21 de abril de 2011. As autoridades emitiram um mandado de prisão contra ele no dia seguinte. Mir foi acusado de conspiração para destruir propriedade de um governo estrangeiro, fornecer apoio material a terroristas, ajudar e encorajar o assassinato de um cidadão fora dos Estados Unidos e de atacar à bomba locais de uso público. Em 2019, Mir foi adicionado à lista do FBI dos terroristas mais procurados. O programa Rewards for Justice do Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão ou condenação em qualquer país de Sajid Mir ou qualquer outro indivíduo responsável pelo ataque. Sajid Mir nasceu em 1976 ou 1978, em Lahore, no Paquistão. Ele tem entre 1,65m ou 1,67m de altura e pesa cerca de 60 quilos. De acordo com o FBI, Mir tem descoloração no rosto, uma cicatriz na face esquerda e também no seu olho direito. Qualquer pessoa com informações sobre Sajid Mir deve enviar uma mensagem de texto para Rewards for Justice via WhatsApp, Telegram ou Signal para 202-702-7843. Toda a informação será mantida estritamente confidencial. Este foi um anúncio de Serviço Público Internacional do Governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, em português, de todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, mas continue com a Voz da América em voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.